destaques na informação desta quarta-feira com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Festa dos Tabuleiros, distinguida à escala nacional, foi o melhor evento realizado em 2015-2016. Praça da República e Biblioteca vão ter rede Wi-Fi, votantes assim escolheram no orçamento participativo. Conselho de Tomar, no topo dos acidentes rodoviários, neste mês estão contabilizados 11, 9 dos quais por despiste. Temos ainda a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva por vezes forte durante a manhã nas regiões do litoral norte e centro. Na região sul, boas abertas a partir da tarde. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo mais tarde a cota para acima dos 1.200 metros. O vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral durante a manhã e forte mesmo nas terras altas, com rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Subida da temperatura mínima, de forma mais acentuada no litoral, e descida das máximas, em especial nas regiões do interior.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono e Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodges das 9 às 21 horas. São China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Muito boa noite. Esta é uma contabilidade da ERTS em torno dos números da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre os acidentes rodoviários registados no distrito de Santarém, entre despistas, colisões e também atropelamentos. E, na verdade, o Conselho de Tomar não tem razões para se orgulhar. Nos números referentes a janeiro de 2017, dezembro, novembro e outubro, estes últimos três referentes a 2016, só por uma vez é que o território nabantino não aparece dentro dos três primeiros concelhos com mais acidentes. Para se ter uma ideia do que está em causa, em outubro, os bombeiros foram chamados a 27 ocorrências, 19 das quais devido a despistas. Quatro foram colisões, outras tantas relacionadas com atropelamentos. Nesse mesmo mês, a capital do distrito, Santarém, registou 22 acidentes. Rio Maior fechou este pódio com 18. O cenário mudou de forma abrupta, refira-se, em novembro, altura em que Tomar apenas registou 7 ocorrências, precisamente 3 despistes e 4 colisões. Já em dezembro, os números voltaram a subir, neste caso para os 15 acidentes, sendo que neste particular foi em Santarém, onde houve mais situações, num total de 22. Chegados a janeiro, numa contabilidade referente apenas aos 23 primeiros dias do mês, Tomar lidera este ranking com 11 acidentes, 9 dos quais, então, são despistas. Importa, perante isto, tentar perceber as causas para um número tão elevado de acidentes em Tomar, que se afigura como um dos concelhos com maior número de ocorrências, equivalente mesmo a Santarém, que tem mais população e ainda a principal autoestrada de Portugal a passar no seu território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar voltou a vestir-se de branco, nomeadamente as zonas rurais, fruto das baixas temperaturas que se fizeram sentir durante a noite desta terça-feira, madrugada de manhã de quarta. Segundo indicações do Serviço Meteorológico, meteotomar.info, o concelho registou 5,2 graus negativos, quando o relógio marcava 6 horas e 43 minutos. Foi o 12º dia seguido em que Tomar registou valores abaixo de zero, sendo que estes menos 5,2 só ficam atrás dos 7,8 e dos 5,9 já registados noutros dias. Agora o frio vai, espera-se diminuir, mas segue-se chuva e chuva intensa, de tal forma que o território nabantino vai estar sob aviso amarelo no período compreendido entre as 6 da manhã desta quinta-feira e as 15 horas do mesmo dia. Prevê-se, desta forma, precipitação considerável, cenário que deverá repetir-se pelo menos durante as próximas duas semanas. Assim o diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente edição da Festa dos Tabuleiros foi distinguida nesta terça-feira como melhor evento de 2015-2016. O prémio foi atribuído pelo júri da 9ª edição da Gala dos Eventos, iniciativa que teve como palco o Triplo Lisboa Aeroporto. A cerimónia de entrega dos prémios, aguardada sempre com muita expectativa, constituiu um momento alto e este ano não fugiu à regra. Tanto assim foi que a organização decidiu que as candidaturas seriam mais abrangentes, com um período mais largo, contemplando todos os eventos, produtos e serviços ocorridos em território nacional, bem como todos os espaços que funcionaram durante esse mesmo período de tempo. Para além da categoria Melhor Evento, ganha este ano então pela Festa dos Tabuleiros, foram ainda atribuídos prémios na categoria de Melhor Espaço para Eventos, categoria Melhor Produção e na categoria Sustentabilidade em Eventos. Como habitualmente, são também atribuídos prémios especiais, extra concurso de grande importância, como o Grande Prémio da Gala dos Eventos, o Prémio Personalidade dos Eventos e ainda o Prémio Revelação. João Vital, mordomo da Festa dos Tabuleiros, falou à ERTE sobre mais esta distinção da Festa Maior de Tomar.
Realizou-se ontem em Lisboa, portanto isto é um prémio que é organizado, é um concurso que é organizado pela Expo Eventos. Pronto, entretanto, o ano passado, como soubemos deste evento, candidatámos também o trabalho, enviou-se e pronto, e depois entretanto agora chamaram-nos para vir ontem a Lisboa. Nós não sabíamos se éramos premiados ou não, não fazíamos a mínima ideia. Só lá depois é que sabemos quem são os nomeados, entre vários municípios, entre quais o Tomar, 5 ou 6 municípios que foram, que não foram nomeados, e dentro destes 6 municípios Tomar-se a vencedora como o maior evento da Festa dos Tabuleiros nos anos 2015 e 2016. Portanto, isto abrange 2 anos e possivelmente são prémios que são entregues desde 2 anos ou 3, não faço ideia. Mas, referente a 2015 e 2016, foi a Festa dos Tabuleiros que saiu vencedora como maior evento público. Porque tem a projeção da festa, o número de pessoas envolvidas a fazê-la, tem vários critérios, com certeza, que é o júri que se foi. Isto foi escolhido, segundo no mês de dezembro, um júri composto de pessoas que se entenderam, não é? Lá da própria organizadora do evento. E pronto, fomos escolhidos e houve várias instituições também que foram premiadas noutras categorias e outros eventos também foram premiados. E pronto, Tomar saiu, por acaso saiu também como premiado, não estava provavelmente à espera. Fomos nomeados, já foi bom, mas entretanto depois saímos vencedores, foi ótimo. Também há outros eventos que foram premiados a nível nacional, também de grande importância, e a Festa dos Tabuleiros e Tomar estar a nível desses eventos, acho que é um reconhecimento importante para a Festa dos Tabuleiros e para aquilo que se pretende fazer na festa. Com isto é mais um... visto de fora, a gente chega à conclusão que realmente a Festa dos Tabuleiros é vista de uma forma muito, 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 muito importante e muito reconhecida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A implementação de uma rede Wi-Fi na Praça da República, na Biblioteca Municipal e zonas envolventes foi a proposta mais votada da primeira edição do Orçamento Participativo Jovem promovido pelo município de Tomar. Semear nos jovens a vontade de participação na vida cívica da comunidade em que se inserem foi o objetivo primordial da iniciativa pioneira que recebeu votações online e nas assembleias participativas que decorreram este mês nas escolas do terceiro ciclo e ensino secundário do concelho. Atrás da proposta vencedora, que arrecadou um total de 506 votos, ficou o projeto de aquisição de material cirúrgico para o Gabinete Médico Cirúrgico do Canil Municipal com 409. Mais afastadas ficaram as propostas por esta ordem. Em terceiro, o Tomar a Pedalar, com 271 votos. Quarto, a ativação do campo polidesportivo das traseiras da rua Carlos Maria Pereira, com 255. Quinto, workshop para todos, com 247. Sexto, uma cidade ativa e solidária, com 209 votos, sétimo a Tomar Bike, rede partilhada de bicicletas, com um total de 191 votos. Em oitavo, o projeto Programa Jovem Autarca, com 79 votos. E, por último, em nono lugar, o Coworking in Tomar, com um total de 71 votos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O parque de estacionamento Santa Iria voltou a ter luz, alguns anos depois. Estava em causa parte da iluminação, nomeadamente a do lado esquerdo, para quem entra da rua de Santa Iria, uma situação que se arrastou de forma inexplicável durante demasiado tempo, constituindo mesmo um perigo para os transeuntes que utilizavam o passeio, por vezes coberto de folhas e ramos, e ainda para os automobilistas que ali estacionavam os respectivos veículos, tendo havido registro por inúmeras vezes para situações de vandalismo que tinham as viaturas como alvo. A Câmara Municipal de Tomar agiu junto da EDP e o assunto foi finalmente resolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma indicação já noticiada na ERTS. Os trabalhadores da Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, decidiram avançar para uma greve precisamente já no próximo dia 1 de fevereiro. A decisão foi tomada em plenário, que decorreu na quinta-feira, naquela empresa situada na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Face a esta situação, houve já registro para a reação da União de Sindicatos de Santarém. Rui Aldiano, o coordenador, em declarações à ERTS, não poupou nas críticas à administração da Prado Carton, acusando-a de empurrar para os trabalhadores a eventual desvinculação da empresa, ou seja, o sindicalista refere que a fábrica, se assim pretende, deveria avançar para o despedimento coletivo, mas, na verdade, lamenta, diz que está a ser proposta a rescisão individual a 26 dos cerca de 100 trabalhadores, com indemnizações a rondar os 25%.
A situação é preocupante do ponto de vista dos trabalhadores, porque primeiro a empresa tem estado em layoff e o layoff penaliza os trabalhadores que só recebem 2/3 do vencimento. A administração, quando confrontada pela organização sindical, pelo CIP, pela União Sindical de Santarém, diz que não tem grandes soluções de momento se não reduzir um dos turnos. E para reduzir um dos turnos, terá que fazer um despedimento coletivo. Mas a empresa está a evitar fazer o despedimento coletivo e a propor rescisões individuais aos trabalhadores, não sabem com que objetivo. A empresa tem que arranjar uma solução para o futuro, a administração, até porque o layoff não está a ser cumprido como deveria ser cumprido para com os trabalhadores. Não há o compromisso de quando regularizar a totalidade dos salários, e este é um dos motivos que os trabalhadores o convocaram a greve. E o segundo motivo é para demonstrar a discordância com esta atitude da empresa de chamar um conjunto de trabalhadores e propor-lhes uma rescisão, mas que sejam eles a fazer a rescisão. Se a empresa quer despedir, tem motivos para despedir, então proceda a um despedimento coletivo. Não pode estar a responsabilizar os trabalhadores por uma situação que não diz respeito a eles.
Rui Aldiano não duvida que a empresa esteja a passar por dificuldades e, por isso, desafia os administradores a encontrarem soluções para viabilizar a Prado Carton e não apostar em situações que, lamentou, roçam a má-fé e também algum sadismo.
Nós não duvidamos que existam dificuldades. Aliás, nunca duvidamos das dificuldades. Agora, é preciso perceber que o que se espera dos gestores da empresa é que encontrem soluções para viabilizar as empresas. O que se espera dos trabalhadores é que trabalhem. E os trabalhadores estão disponíveis para trabalhar. Espera-se que os gestores estejam disponíveis para encontrar soluções. E as soluções não podem passar por castigar aqueles que ao longo dos anos têm feito com que a empresa obtenha lucros, nomeadamente os trabalhadores. Esta posição de chamar os trabalhadores individualmente, e curiosamente alguns deles são trabalhadores com mais antiguidade, com salários mais elevados, etc., e propor-lhes um acordo que se despeçam em condições danosas para os trabalhadores, inclusivamente propondo pagar indemnizações em 36 meses ou pagar só 25% das indemnizações, que até é ilegal, a verdade é esta. Isto tem aqui alguma má-fé e permita-me até que utilize a expressão sadismo, porque chamar um trabalhador que trabalha há 30 anos numa empresa e propor o que rescinde ao contrato e que receba só 25% do que tem a receber, convenhamos que tem aqui algum sadismo à mistura.
Rádio F, a primeira a informar.
Cerca de 20 anos depois de ter sido idealizado o Centro Escolar da Linha Ceira, na freguesia da Ceiceira, o Conselho de Tomar está cada vez mais perto de se tornar realidade. O respectivo projeto de execução, com um investimento na ordem de 1 milhão e 600 mil euros, tem em elaboração o caderno de encargos e o procedimento concursal da empreitada, que será à escala nacional, está previsto para fevereiro. Entretanto, a candidatura também já foi submetida ao Portugal 2020. Tudo aponta para que as obras do futuro centro escolar se iniciem, então, ainda dentro da primeira metade de 2017. Mas para que o processo avance, é necessário ser analisado em Assembleia Municipal, como recordou Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar.
Em relação ao centro escolar da linha Ceira, portanto, ele terá de ir necessariamente à próxima Assembleia Municipal, porque a delegação de competências para encargos plurianuais são 99 mil euros e, portanto, aquilo é uma empreitada que está perto de 1 milhão e 600 mil e, portanto, tem de ir à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos plurianuais. O caderno de encargos está a ser feito e está a ser feito em conjunto, porque a candidatura já foi submetida ao Portugal 2020, e estamos ali a alargar os perímetros daquilo que é o considerado espaço escolar para irmos aos limites máximos de financiamento e, portanto, contamos que em fevereiro seja lançada o procedimento de contratação para empreitada. E, portanto, também só podemos assumir após... Eu não tenho competência para... Tem que ser a Assembleia por causa de um encargo plurianual.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tomaram uma posição por unanimidade a favor da reabertura da base aérea de Tancos, estrutura situada no concelho de Vila Nova da Barquinha. Considerando que se perspectiva que a Força Aérea deixará de operacionalizar a base aérea número 6 no Montijo, para aí ser instalado o novo aeroporto de Lisboa, é a opinião dos autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que a opção natural para sediar as aeronaves de transporte C-130 e C-295, a quando da transferência daquela base seja o polígono militar de Tancos, uma vez que ali que se realizam os treinos de lançamento dos paraquedistas da Brigada de Reação Rápida do Exército, bem como a preparação e projeção de várias forças nacionais destacadas. É ali o centro de Portugal, pelo que a futura opção política de dotar a Força Aérea com meios para combate a fogos florestais terá que ter uma sede operacional em local de centralidade territorial. É também ali que existem servidões militares constituídas, espaço livre e público no polígono para poder alargar o aeródromo militar e para instalar as diferentes quadras de transporte da Força Aérea e as suas quadras de helicópteros. As cidades de Tomar, Porém, Torres Novas, Entroncamento e Abrantes estão a uma distância relativamente mínima. Há um suporte significativo da rede de autoestradas e itinerários principais, A13 e A23, entre outras mais-valias referidas num comunicado enviado pela CIM à ERTE. Nesse sentido, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo deliberou por unanimidade a disponibilização dos municípios do Médio Tejo para um diálogo franco e aberto com o Governo e com os ramos das Forças Armadas, com o objetivo de preparar, assim, o regresso da Força Aérea ao território do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chama-se Abrantes Invest e tem como meta criar condições para atrair mais empresas e mais investimento ao concelho de Abrantes. Disto mesmo deu conta a Presidente da Autarquia Nabantina, Maria do Céu Albuquerque, na apresentação da campanha de desenvolvimento económico, apresentada precisamente nesta segunda-feira e que se traduz num conjunto diversificado de incentivos financeiros e fiscais. Um processo que, como referiu a autarca, se associa a outros já colocados em prática pelo seu município.
Temos vindo a trabalhar desde há algum tempo esta parte na criação das condições para termos uma nova campanha de desenvolvimento económico aqui em Abrantes, pegando naquilo que são as oportunidades que o Portugal 2020 tem neste momento disponíveis para as empresas, que entendemos que também o município, a par do que já vem fazendo há muito tempo esta parte, pela disponibilização das melhores condições para a fixação de empresas, nomeadamente nas zonas industriais e aqui mesmo neste parque, com a criação deste parque, com a criação dentro da própria autarquia dos mecanismos de via verde para tornar mais rápida, mais célere a resposta àquilo que são as necessidades das empresas, entendemos que devemos ir mais longe. E começámos a trabalhar num conjunto de incentivos financeiros, fiscais, que temos mão por parte da autarquia local daquilo que podemos tornar viável, e começámos a trabalhar num sentido de não incapacitar a autarquia por via de perda de receita para continuar a trabalhar em prol da competitividade e da qualidade de vida, mas entendemos fazer esse trabalho para que de forma sustentada, mas de forma muito responsável, possamos não só criar condições para atrair e fixar mais empresas, mais investimento, como também entendemos que o devíamos fazer para as empresas residentes, aquelas que cá estão e que são muitas, e que têm, ao longo destes anos, desde 2008, desde que estamos em crise profundíssima, têm criado as melhores condições para manter postos de trabalho. E, pois bem, é agora a altura também de reforçar a sua capacidade de intervenção no terreno.
Rádio R, informação.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
As notícias que vêm da área do turismo são boas. Com crescimento sustentado há vários anos na casa dos dois dígitos, o ano passado, pela primeira vez desde há 5 anos, as receitas na hotelaria terão aumentado mais do que o crescimento do número de dormidas, o que significa que está a ser criada uma maior mais-valia neste setor. Se a isso juntarmos o impacto direto na restauração e bebidas, que foi aliado a uma baixa desde julho de 2016 do IVA dos 23 para os 13%, como desde 2012 o PS vinha propondo na oposição e que cumpriu uma vez no poder, pode-se concluir que tivemos um ano turístico excepcional. Aliás, em tomar nos últimos 7 anos, de 2010 a 2016, o número de visitantes ao Convento de Cristo subiu de pouco mais de 150 mil para perto dos 300 mil, duplicando assim. Uma excelente tendência de que Tomar tem conseguido tirar algum partido. Os negócios decorrentes deste aumento de fluxo, impulsionado também pela existência em funcionamento desde 2009 do IC9, melhorando a acessibilidade de Tomar, têm ajudado a economia local e, não fora de quando em vez alguns responsáveis municipais, em vários mandatos, se lembrarem de fechar o posto de turismo aos domingos ou de, teimosamente, o manterem fechado à hora do almoço, melhor acompanhamento aos turistas podia ser prestado. Mas a estratégia concertada que os diferentes atores, Convento de Cristo, Instituto Politécnico, ADIR, Município de Freguesias e Associações, têm tido face à marca templária e, grosso modo, face aos fenómenos de eventos ligados à recriação histórica, tem ajudado a afirmar Tomar no contexto nacional e internacional. Neste plano, ganha destaque a criação da Associação Internacional, que vai gerir a candidatura da Rota dos Templários de Itinerário Cultural Europeu, onde se encontram envolvidas, além de Tomar, as cidades de Troyes, onde a Ordem dos Templários foi fundada em 1128, e as cidades espanholas de Ponferrada e Monzón. É pressuposto que, no final deste primeiro semestre de 2017, a candidatura em preparação possa ser presente ao Conselho da Europa para começo de avaliação. Desde que não haja mais percalços, a afirmação de outro grande evento, que é a Festa dos Tabuleiros, também há de conseguir vir a ter mais sucesso do que aquele que foi conseguido nas últimas décadas. O recente esforço de candidatar a festa a um concurso de eventos, ontem formalmente apresentado no Hotel Tripa Aeroporto em Lisboa, insere-se nesse esforço, mas não deve fazer esquecer a sempre falada, mas adiada, preparação da candidatura da mesma a património material da Unesco, da qual se deixou outra vez de ouvir falar. Uma última nota neste início de ano para o começo das obras da sinagoga, agora já adjudicadas, mas que espero não venham a colocar um monumento inacessível durante mais de 3 meses, ocupando todo o período da Páscoa, ou a exemplo do que aconteceu com as obras do Parque Infantil, encerrado de janeiro a novembro do ano passado para uma simples obra de requalificação. Imagine-se que a sinagoga ficava fechada na Páscoa e no verão. Seria impensável, não seria?
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.